fall. Porque eles decidiram que ele é o 7 bilhão, porque ele não é o 7 bilhão, mas tudo bem. E aí? Esse papo furado.
Quando morreram 6 milhões de judeus na época que eles morreram, porque eles a porcentagem de gente que morreu. Quanto, né, quanto se os 6 milhões é de, sei lá quanto tinha de bilhões na época, 4 bilhões que seja. Né, que quanto era muito isso? Tipo,
assim, é, deve ter eliminado uma grande porcentagem.
De gente, né? De gente em geral.
Isso se esse número é verdadeiro e não é mais. Ele tem estudos que era muito mais do que isso.
Pois
é.
6 milhões. E eram de judeus?
Todos?
Não.
Sim. Não, estou falando de judeus. Estou falando que tem mais ainda, talvez até de judeus, fora os russos que morreram na guerra e mesmo alemães que morreram na guerra. Morreu muita gente nessa bagunça.
Mas eu tenho
que
qualquer coisa,
os deficientes físicos, etc. Qualquer coisa não consegue. Do quê? Até que ponto chega, não sei te dizer. Não sei. Eu sei te dizer que o Rabino Lau contou que uma vez foi visitar eu não sei se era governador, o prefeito de Nova York, que era judeu.
É o prefeito.
É o prefeito? Já teve, eu não lembro agora quem que era. Eu acho que era o Bloomberg, mas não tenho certeza. E quando ele chegou lá, eu não lembro o que foi na conversa, que o prefeito falou pra ele, sabe... É, eu também fui salvo no Holocausto. Ele olhou, o Rabino lá falou, peraí, você não é nascido nos Estados Unidos? Ele falou, sim, eu sou nascido nos Estados Unidos, mas eu vou te mostrar uma coisa. Ele mostrou para ele um globo que pertencia ao chefe dos nazistas. Um globo, todos os países, em cima de cada país tinha escrito quantos judeus tem naquele país. Ele mandou fazer um levantamento na época. Tinha um dos países lá que ele mostrou que tinha um. Foi escrito um. Ele fez um levantamento na época porque a intenção dele era acabar com todos que estavam no mundo inteiro. Então ele falou, eu também fui salvo. O lugar que estava nos Estados Unidos, no final das contas, a intenção dele era chegar aqui também. Então, desse levantamento, talvez dê para ter uma ideia que esse deve ser bem fiel. Do jeito que ele odiava, você tem certeza que ele foi atrás de um por um. Mas... Bom, vamos voltar aqui ao assunto para poder terminar.
Sobre o porquê dela, ela tinha falado sobre o porquê, a gente tem que entender.
Sim.
Para mim, eu penso assim, quando morre alguém, principalmente nessas histórias, ou quando alguém é afastado nos dias de hoje, coisas muito, muito ruins.
Sim.
Eu não sei, eu não consigo não pensar em perguntar por quê. Tanto é que quando eu já vi livros, que a gente tem o porquê, coisas ruins, acontece com pessoas boas. Então, eu fico pensando que é natural do ser humano querer entender o porquê para poder...
Pode ser. A pergunta é, o ser humano consegue entender?
Olha, pode até não conseguir, mas...
Então não adianta perguntar.
Eu vou te falar que para mim, eu preciso pelo menos tentar, entendeu?
Mas isso que é. Se o ser humano não vai entender, por que ele pergunta? Não adianta perguntar. Tudo bem, curiosidade, mas não adianta perguntar. Esse que é o conceito aqui. O conceito não é esse. A pessoa vai falar, não vai falar. É outra história. Depende do nível que ele se encontra. Mas o fato é que não adianta perguntar. Não vai ter a resposta agora.
Não teria livros falando porquê, não sei o quê. Tem um livro ali que só escrito porquê. Deve ser porquê.
Sim, sim, sim.
Que é crucial. Um ponto alto.
Sim.
Na verdade, eu vou te falar uma coisa. A pergunta, porque é uma forma racional de você aceitar emocionalmente uma questão que te abalou, entendeu? Então você quer racionalizar, quer ver por aquilo racionalmente para poder emocionalmente aceitar aquilo. Talvez seja mesmo único para mim, espiritualmente, você aceitando, vai saber melhor. já que muitas das vezes, racionalmente, a gente não tem resposta.
Sim. Ou a gente já e pergunta sabendo que não...
da aceitação,
entendeu? É. Então, eu só pergunto sabendo que não vai mesmo compreender.
O caminho espiritual.
Sim.
Para conseguir.
É, mesmo sendo errado, não, eu preciso entender para você que coisas que eu vou continuar procurando no texto. Lendo o livro e se chamando.
Mas alguma vez você achou o porquê?
Ah, não achei, mas eu
então,
senti alguma coisa aliviada.
Do quê?
Coisas ruins acontecendo, eu consegui fingir que eu entendi.
Eu acho que a gente então, fica inventando hipóteses. Bom, pode ter acontecido porque senão ia ter
pior. Não, mas eu não li o livro que eu estou falando, né? Que não é da coisa que eu penso da minha situação. Aí a gente sente um pouco mais na corrida, não sei. É uma coisa meio identificada. Você tem que ser identificado com alguma situação ruim. Falar que era baseado na história do Jó, sei lá, né?
Sim.
E aí a gente tem. Eu tenho que aprender. Mas é uma pessoa muito interessante.
Medo?
Eu acho que esse sim, esse é um cara interessante.
É uma história de vida, é uma experiência de vida forte.
Ele é bom. Esse eu achei, tipo, high level. Eu, né? Eu julgo o cara high level.
Bom, então só para terminar essa parte. O que aconteceu em seguida? A cidade foi virada. E aí a Torá conta, Tabet Ishtom Acharav, a esposa do Lot, deu uma espiadinha, foi olhar para trás, o que está acontecendo? Batein Etziv Melach. E ela ficou uma estátua de sal.
Ela foi olhar
a pergunta onde está.
Mas... a saída dele.
Não, ela foi olhar a destruição de Sodoma. Então, o que aconteceu? Eles estavam saindo. Eles estão saindo, certo? O Lot está saindo com a esposa, com as duas filhas, fugindo. O anjo falou para ele antes, que a gente leu antes, vocês vão fugir agora e não é para olhar para trás. Mas sabe qual é a curiosidade? Então, o Lot se segurou, as duas filhas seguraram, a esposa virou a cabeça e olhou para ver o que estava acontecendo lá atrás. E aí, imediatamente, ela virou uma estátua de sal. Por que justo sal?
Porque ela não negou o sal.
Exatamente. O ápice da dela foi o que ela acabou de fazer agora há pouco, em não querer servir sal para as visitas. Pode ser que não.
Talvez.
Não sei. Talvez pode ser que... Ela virou de sal porque foi o que ela acabou de aprontar agora contra os visitantes.
Fala.
Tá, agora essa estátua, ela tem. Então, no Talmud consta, existem diversas brachot que se faz, ou versículos que se menciona quando se vê algumas coisas históricas. Então, entre elas está, o Talmud traz, pessoa que vê a estátua de sal. Aqui também tem uma brachá para se fazer, mas não se sabe qual que é essa estátua. Então, quando você vai para a região lá do Yamamelach, então os guias pegaram algumas pedras lá da região que parecem um pouco com o formato de um ser humano. Então quando passa do lado, ó, essa daqui é a estátua da esposa do Lot. Às vezes falam, essa pode ser a estátua do Lot. Mas ninguém tem prova. Uma das que era assim, a mais que mais achavam parecida com o ser humano, há um tempo atrás teve perigo de desabamento naquela região e tiveram que tirar ela de lá. Então não se sabe exatamente qual delas lá que seja a esposa do Lot. Mas
um vestimento de ela dela, ela
tem umas coisas, mas Tachlis, a região ela é muito grande, vai saber exatamente qual que é. Primeiro você precisa imaginar qual a altura que ela tinha para poder começar a pesquisar. Então tem pedras são enormes, e falam que é essa esposa do Lot. Eu não sei se ela era enorme ou não era. Talvez ela era pequenininha, não sei, não dá para saber. Então é uma coisa muito complicada, não se manteve uma tradição onde que é, onde que ela está, porque então não é uma coisa assim... Mas
porta,
mudar a vida de alguém?
Porta de
não é nem
entrada, né?
Como?
Provavelmente perto da porta, né?
É, seria porta próximo da cidade, mas quando que ela olhou para trás? Eu não sei, se ela estava a 1 quilômetro, 2 quilômetros, quando que ela olhou? Então...
Ah, indo pra porta ali, só que
não dá para saber exatamente sobre
isso. Eu ia me segurar. Dá
uma
olhada. Agora, por que a destruição de Sodoma aconteceu num momento específico? A Torá aqui estava com pressa, né? Lot, vai logo embora porque tem que ser. E aí o Lot começou a sair quando estava começando a ficar claro. Quando o sol saiu, agora a destruição, por que precisava ser assim tão... Então, nossos sábios dizem, em Sodom, as pessoas também eram idólatras. Uns serviam o sol, outros serviam a lua. Se a destruição acontecesse quando é noite, então os outros iam dizer, tá vendo, a lua não presta, mas se fosse com o sol ia proteger a gente. Se é de dia, então as pessoas servem o sol, vão dizer, tá vendo, as pessoas servem a lua, tá vendo, se fosse de noite, a lua ia nos proteger.
Não, então
Hashem esperou,
todo mundo ia ser...
tudo bem, as pessoas em volta, as outras pessoas iam dizer, as pessoas iam sair notícia de jornal do dia seguinte, Sodoma foi destruída de manhã, eu andei, tá vendo, tá vendo? Se fosse com, meu Deus, que a lua, não ia acontecer isso. Então por isso, Hashem esperou o momento que tem sol e tem lua, que é exatamente o momento que o sol está nascendo, ainda a lua está lá, porque vamos lembrar que nós estamos falando aqui, nós vimos qual era a data. Futura noite de Pessach. Noite de Pessach é lua cheia, dia 15 do mês hebraico. Lua cheia é o momento quando a lua nasce, quando o sol se põe, e ela se põe quando o sol nasce. A gente chegou a falar uma vez que a lua, cada dia do mês, nasce e se põe em outro horário. No meio do mês é quando ela nasce e se põe com a noite. Então, de manhã cedo, ainda tem a lua e o sol. A lua está abaixando, o sol está subindo. Aquele é o momento que a gente falou agora. Ninguém vai poder dizer que sol ou lua vai proteger. Ninguém protege, porque eu que sou Deus e não o sol e a lua.